Junto com a gente está o coordenador do PROCON de União da Vitória, Ariosvaldo Pilar. O assunto são as compras do material escolar. Já estamos no período em que os pais e também responsáveis começam a se planejar para mais uma despesa extra, que é a compra dos materiais escolares. Ariosvaldo, primeiramente é uma satisfação em falar com você. Um excelente ano de 2018. Obrigada pela presença. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Gilson. É sempre um prazer, uma satisfação enorme atender o convite de vocês aqui. Poderia ser chamado mais vezes que eu viria, não teria problema nenhum, porque é necessário essa orientação ao consumidor em... Nem só em horários e dias de pico, compra ou nesse início de ano. Seria sempre importante sempre eu estar por aqui para estar dando uma orientação, porque consumidor, na verdade, não procura, né? Se ele ouvir, a gente dá graças a Deus e orienta, né? Mas é sempre uma satisfação, Vanessa. Pode chamar que a gente vai estar sempre aqui à disposição da rádio de vocês. Muito obrigado.
Ok, muito obrigada pelas palavras. Agora, 13:06, Ariosvaldo, então vamos lá. O que é que pode ser pedido na lista de material escolar?
Bom, a princípio, a lista de material escolar deve conter o material que será utilizado durante o ano. Tem escolas até que fazem tipo pré-listas para uso nos primeiros 6 meses, depois pedem mais. Mas, a princípio, o que vai ser utilizado, né? Material didático, material escolar, material para artes. No meu tempo tinha artes, né?
Agora, sim, agora pensa, tem educação física também.
Isso, entendeu? Então, pode ser pedido tudo, mas tem que ter um consenso, né? E uma consciência das escolas, que a gente não está num tempo muito fácil. Não começar a exigir absurdos, coisas que, né, que o pai sentir que não tem nexo, que não tem sentido, pode questionar a direção da escola, ou trazer a lista no PROCON e votar à disposição sempre que quiserem, lá para dar uma verificada e dizer.
Ariosvaldo, o material escolar, ele é alvo de reclamações da comunidade aqui de União da Vitória também?
Também tem bastante. O que eu tenho problemas até durante o decorrer do ano? Não pode haver monopólio, né, de material. A escola indicar um estabelecimento. Tá? Tem os que trabalham com apostila durante o ano e determinam um estabelecimento para pegar a apostila para aquele ano da escola. Não pode. Os pais têm que ter no mínimo 3 opções de escolha para fazer uma verificação de preço e daí adquirir pelo mais barato, né? Não pode disponibilizar a apostila para um estabelecimento e dizer para o pai, ó, você tem que comprar lá em tal lugar. Não é assim. Tá? Se acontecer, vá no PROCON que eu estou lá.
Até porque agora ampliou os locais de venda de materiais escolares aqui em União da Vitória e Porto União também, né? Antes dispunhamos de algumas livrarias, papelarias, agora supermercado vende material escolar. Exatamente. O próprio 1,99, outros estabelecimentos. Então, a gama de locais para venda de material escolar se expandiu.
Que bom. E tem que expandir para que o consumidor tenha mais opções de pesquisa. É aquele que eu sempre digo, o primeiro conselho que eu dou, pesquise sempre antes de... Porque o consumidor brasileiro é inerente ao consumidor brasileiro.
É o poder, né, de barganha.
Não, e outra coisa, deixam sempre a última hora. Uhum. Né? Eles pegam a lista de material escolar nessa... Eu aposto com você que a lista de material escolar nesse momento está grudada no ímã da geladeira lá.
Creio que foi entregue no ano passado. Tem um pai aqui, foi entregue no ano passado? Deste ano, começo do ano?
Ela entrega na matrícula, né?
Então foi no começo deste ano?
Geralmente na matrícula já entregam, né? Mas daí bota lá no ímã da geladeira, vão viajar, vão passear, claro, todo mundo merece, tem que sair passear mesmo, e deixam lá. Aí quando chega 2, 3 dias para começar as aulas, eles lembram da lista e daí saem que nem uns doidos nesse comércio aí, fazem não a pesquisa necessária, compram tudo que está ali na lista sem questionar, não atentam para produtos que não são de boa qualidade, né? Principalmente nesse negócio de mochila, né? Saem comprar mochila, compram mochila de baixa qualidade, ou um problema que é sério, não existe troca por cor. entendeu?
Tem isso.
Não tem.
As pessoas querem fazer
essa troca. O papai comprou a mochila, levou para casa, só troca por defeito. Se tiver um zip estragado, se tiver um botão arrebentado, que caracterize defeito de fabricação.
Ganhei rosa, quero trocar por uma vermelha, não.
Não, não troca. Não troca. Filhinho não quiser da cor ali, vai complicar, porque não é obrigatória a troca, a não ser por defeito de fabricação. Então, o que eu aconselho? Saia bem antes para fazer a pesquisa, leve o estudante, tá, para dar uma olhada, só não deixe escolher, porque né, as principais escolhas da vida da criança é o pai que escolhe, vai deixar o piá escolher o material escolar? Tem que ver o bolso, tem que ver a pesquisa que ele vai fazer, tem que verificar a lista se são materiais condizentes com o ano letivo do menino, da menina, e pesquisar sempre para ver se não vai fazer besteira, né? Mas se fizer, nós estamos lá à disposição.
E uma pergunta para o PROCON aqui de União da Vitória, que é a seguinte: a escola pode negar a adoção de livros reutilizados pelos alunos?
Não, não pode negar. Não pode, desde que esteja em bom estado o livro. Por exemplo, se um aluno de segundo ano passou para o segundo ano e deixou o livro para que seja utilizado no primeiro novamente, se estiver em bom estado, pode ser reutilizado sim. Não é obrigatório. Se estiver em bom estado e não houve mudanças muito radicais, e hoje em dia não há muita mudança, né, no didático da coisa,
sim.
Né, pode ser reutilizado sim, não pode proibir. Né?
Na nossa época também os livros sempre eram
importados. Não, sempre passava do irmão mais velho para o irmão mais novo, né?
E facilita também.
Eu pegava até tênis do irmão mais novo.
Tá certo. Ariosvaldo, a dúvida, o maior reclame da comunidade, pelo que nós temos observado, é o seguinte: o pedido do uso de materiais coletivos para as escolas. Citamos aqui, papel higiênico, tem escolas que, pelo que a gente ouviu falar, estão pedindo papel higiênico e materiais até de limpeza. E isso não pode.
Não pode, não pode, porque isso ou o Estado ou o município tem por obrigação fornecer à escola, né? Não tem, nem pode pôr na lista de material, né? É aquele negócio. Nada impede que, em sentido de doação, o pai que queira colaborar com a escola, pode fazer doação. Mas estar na lista de material de limpeza, papel higiênico, coisa de uso coletivo da escola, que é a obrigação do Estado, não pode. Não,
então,
não,
quem
não
está nos ouvindo neste momento, muita atenção. Entra no uso coletivo papel higiênico, entra material de limpeza,
sabonete,
material administrativo ativo, também.
Isso,
né?
Também não pode. Isso daí é o Estado, que é a obrigação do Estado fornecer para a escola para dar um bom nível de ensino para a criança.
Marca também não pode ser exigida?
Não. Material, daí é aquele negócio, se for uniforme de educação física, tênis, que faz parte do uniforme, não pode exigir marca, né? O pai vai comprar aquele que ele pode, que está ao alcance dele, mas é que as crianças hoje em dia chegam na escola, né, tem uma usando aquela marca, daí chega, bate o pé e quer, mas não, a escola exigir não pode, né?
Estamos conversando com Ariosvaldo Pilar, coordenador do PROCON aqui de União da Vitória, sobre o material escolar, sobre as compras do material escolar. Porém, saindo um pouquinho desta vertente, vamos falar sobre o transporte escolar. A comunidade também quer saber como é que fica a questão do transporte escolar, o que os pais têm que saber para efetuar um bom transporte perante as ações que atribuem ao PROCON.
Bom, primeiro verificar a qualidade do veículo que vai ser utilizado ou vai ser contratado. Segundo, ver se ele tem as autorizações necessárias que fazem parte pro veículo poder trabalhar, né?
Tem um morador já de São Cristóvão que está entrando em contato com a gente, já só intervindo aqui. Transporte escolar, muitos que prestam este serviço cobram o mês normal, sem prestar o serviço no caso de férias e do ano letivo terminar antes. Então cobra o mês cheio.
Uhum.
Né? Cobra para o mês cheio. Uhum. O PROCON pode ser acionado também neste caso?
Depende, Valença, porque todo relacionamento de serviço prestado tem que haver um contrato firmado entre as partes.
Certo.
O pai, antes de contratar o serviço escolar, solicite o contrato do prestador de serviço, leia o contrato, o que está inserido nesse contrato, as cláusulas todas, uma por uma, leia antes de assinar, porque ali vai estar. Né? Ó, vai ser cobrado isso, vai ser cobrado assim, vai ter dia que não vai ter aula, vai ser cobrado, papapá, papapá. Leia o contrato. Claro, se houver alguma dúvida, antes de firmar o contrato, vá no PROCON, leve o contrato para mim analisar.
Pode fazer isso?
Pode, pode, eu estou lá à disposição. Tem, até deveria fazer, né? É o meu sonho que todo consumidor, antes de assinar um contrato, fosse falar comigo antes.
Que bacana.
Né? Porque assim, depois de assinado é complicado. Né? Porque depois, contrato assinado é contrato válido. E em todo o contrato, no final, está escrito: as partes elegem o Fórum de União da Vitória para redimir quaisquer dúvidas referente ao presente contrato.
Daí não tem o que fazer.
Aí acionar judicialmente, se não concordar com alguma coisa. Apesar de ter assinado, pode ser acionado sim. Não é porque assinou que vai ter que cumprir na íntegra. Se no decorrer do período achar alguma coisa que não está condizente com o que ele está esperando do transporte ou o serviço não está de acordo, pode ser acionado, aciona-se no pequenas causas, daí o PROCON não atua, porque daí a nível judicial já está no contrato que tem que ser no fórum, mas daí a nível de pequenas causas ele não vai gastar com advogado, com nada, só vai acionar o contrato e dizer quais são as dúvidas que ele tem a respeito e o que está acontecendo, mas pode ser acionado sim.
Agora 13h17 e o aumento das mensalidades escolares, Ariosvaldo, também deve obedecer algum parâmetro legal?
Na escola particular é sempre aquele negócio, relacionamento consumidor e estabelecimento de ensino. Tem que sentar, tem que haver um consenso, é aquilo que eu sempre digo. O estabelecimento prestador de serviço particular... ele vai se basear em índices do governo de aumento de inflação, de IPCA, dessas pesquisas que são feitas. Mas tem que haver um consenso, tá? O que não pode? A escola tomar medidas restritivas ao aluno por inadimplência.
Uhum.
Isso não pode. Tá? Não pode constranger o aluno, não pode impedir ele de fazer prova, de qualquer atividade escolar, por o pai estar inadimplente com as mensalidades.
Ah, então não pode.
Não pode.
Ele não pode
não.
Ser coagido.
O ambiente didático é um, o financeiro é outro, não tem nada a ver uma coisa com outra.
Uhum.
Tá? O aluno não pode sofrer constrangimento por estar inadimplente no período que ele está estudando. Quanto a aumentos, sempre com a Assembleia de Pais e Mestres para estudar o aumento que vai ser praticado, leia o contrato de escola particular, eu estou falando, né?
Ensino particular,
porque, né? No início do ano, leia o contrato que vai assinar com a escola, veja o que está previsto, porque ali tem que estar previsto os aumentos, os índices que são usados para aumento, como é que vai ser praticado, se vai ser trimestral, se vai ser semestral, se vai ser anual. Está tudo ali no contrato. Leia antes, aí sim, assine e põe o menino para estudar.
Daí fica tudo ok. Quem está nos ouvindo neste momento, se sentir lesado, como é que faz para procurar o PROCON, Ariosvaldo?
Bom, agora nós estamos ali na Praça Coronel Amazonas, né, no prédio velho da Pintura. Estamos se estruturando ainda, né? Porque mas vai ter algumas mudanças agora para o início do ano. Eu estou pensando em fazer um up no PROCON. Primeiro porque eu estava dando o primeiro atendimento para a estagiária que eu tenho. Eu vou dar o primeiro atendimento.
Uhum.
A estagiária vai fazer o meu apoio. Porque o consumidor estava saindo ali meio que mal orientado, não que vou por incompetência da estagiária.
Mas ele se dava de um apoio mais.
Não, é porque assim, a minha experiência conta no primeiro atendimento, né? Porque se não for atendido, porque assim, não adianta dizer para o consumidor quando ele vai ali, porque o consumidor, eu sempre digo o seguinte, o consumidor ele tem um código de defesa inteiro em favor dele, né? Não sei nem quantas páginas tem. Apesar de já ter lido tudo. Mas ele tem os deveres dele também. Né? Ele tem algumas coisas que ele tem que fazer, que é a obrigação dele fazer, para que ele se respalde de qualquer problema. E quando chega no PROCON ali, todos chegam cheios de razão. E daí você dizer para um consumidor, o senhor não está certo, a senhora não é por aí, tem que saber dizer. Né, porque já está estressado. O consumidor, quando chega no PROCON, ele já foi dispensado pelo vendedor, o gerente já não quis atender, o dono não trocou, então ele já chega no PROCON pronto para encrenca, né? Como se eu fosse culpado do que aconteceu. Então ele precisa de uma orientação calma e tranquila, uma coisa que ele entenda, uma coisa que ele veja, até quando é necessário dizer que não tem razão, né? Ah, o senhor não tem, não é assim, perdeu o boy, não. Tem que dizer, olha, o senhor não pode por causa disso.
Assim, vamos analisar assim. As partes.
Exatamente, né? Vamos ver as duas partes. Eu sempre abro, eu nunca abro um processo para um consumidor sem antes conversar com o fornecedor. Né? Eu primeiro faço a CIP, que é... De férias é fogo, cara.
Tá certo, Oswaldo, que retoma os trabalhos
não,
na segunda-feira,
um procedimento antes da abertura do processo. Eu mando a carta de investigação preliminar, tá? Não é a notificação ainda, é uma carta de investigação preliminar que eu dou para o consumidor. Isso aqui é uma carta de investigação preliminar antes da abertura do processo. Vai lá e converse com o gerente.
Então vamos só recapitular aqui, Oswaldo. A pessoa teve um problema, vamos utilizar aqui dentro do material escolar em uma loja aqui do município. Ela procura o PROCON, né? Ela se sentiu lesada de alguma maneira. Uhum. Tem essa conversa inicial com você e a partir daí você faz esse encaminhamento para o estabelecimento.
Para o estabelecimento com ela. Ela me relata o problema, o que, que aconteceu, eu narro o problema dela na CIP e encaminho ela munida dessa CIP para conversar com o gerente ou com o proprietário do estabelecimento para ver se há uma solução lá dentro entre eles sem abertura de processo. Mas ali eu explico qual é o código que está sendo infringido, aonde que foi pecado, onde que houve o erro e que se conserte. Agora, se não consertar, se não houver consenso, o consumidor vai voltar ao PROCON e daí vai ser aberto o processo e vai correr os trâmites normal.
E a maior parte dos casos aqui em União da Vitória tem essa resolutividade inicial?
Graças a Deus.
É mesmo, Oswaldo?
Não, meus lojistas aqui, eles são muito bons.
Operativos.
Não, eles sabe, inclusive eu sou amigo de todos eles, né? Porque nunca tive encrenca assim de chegar. Eu nunca precisei multar uma loja daqui. Nunca sei notificar uma loja daqui. Eu mando a CIP, me ligam, entendeu? Aí me dão a versão deles, né? Eu analiso, vejo como é que é, digo, então me manda o consumidor aqui de volta. Aí me manda, eu converso com o consumidor, diz, olha, a coisa não foi bem assim, foi assado. Né? Vamos tentar um consenso aqui. O lojista me ligou, ele está disposto a fazer isso pela senhora, pelo senhor. Dá para ser assim? Dá, beleza, volta lá e está tudo certo.
Ao longo da sua experiência junto do PROCON, Oswaldo, tem como precisar ao longo do ano, qual é o mês que mais movimenta o PROCON e por quê? Já tem datas que o PROCON já sabe, puxa, vai vir uma leva de pessoas?
Não, cara, Black Friday, pode esperar que vai estourar.
Tem problema no PROCON.
Essa época agora, quando eu volto, agora dia 15, segunda-feira, estou lá, por causa das... Porque consumidor é complicado, cara. Consumidor, o que eu sempre digo, consumidor ele não facilita, né? Ele só complica. Final do ano pega dinheiro, saem que nem louco no comércio local.
Há um gasto mais exacerbado.
Não, eles vão lá... Porque assim, cara, a gente até entende, é sonho que alimenta o ano inteiro, né? Aí quando chega final do ano, putz, saem bem doido, né? Eu queria, nossa, um dia vai acontecer. Consumidor, quero comprar uma TV. Vai lá no PROCON. Senhorinho, quero comprar uma TV, que marca que eu compro? Claro, eu não vou dizer qual é a melhor marca, entendeu? Eu vou dizer qual é a melhor marca que tem um relacionamento pós-venda bom.
Ok.
Entendeu? Aquela que soluciona o problema, se houver problema. A gente espera, ó, vai lá comprar tal marca, que não vai dar problema. Não, mas se der, vai ter a troca. Esse fabricante não questiona muito, ele resolve o problema, entendeu? Mas estamos lá à disposição.
Então você estava falando que é a Black Friday agora em janeiro, seu retorno para o trabalho.
Agora Dia das Mães dá problema, né? Eu não sei porque mãe nunca gosta do presente que o filho dá, né? E daí acho que pode trocar, né? Não dá, não tem. O filho comprou, levou, deu. Para trocar, se o filho ainda fizer um acordo com o gerente da loja, mesmo verbal, de olha, cara, eu vou dar para minha mãe. Mas se ela não gostar, posso vir trocar? Aí beleza. Entendeu? Mas se tirou da loja, levou para a mãe, deu, a mãe não gostou por causa da cor, por causa da coisa, não tem
até a Via Lido, recentemente é válido que o senhor comente de que pode mudar o vendedor. Eu fui hoje na loja e fiz um acordo verbal. Uhum. Vamos fazer o seguinte, se a minha mãe não gostar pela cor, vamos uhum. supor, posso fazer a troca? Pode ser que uma semana depois o vendedor seja alterado.
Faça com o gerente.
Exatamente. Aí a proposta até uhum. do PROCON do Paraná dizia o seguinte, fazer um bilhete.
Pode, claro.
Né, um acordo por
uma
escrito.
Uma coisinha por escrito ali na mão. Ali.
É
posso
válido também.
Pode, claro, é válido também, não tem problema. Depois vamos... As principais datas, dia das mães, dia dos pais não é tanto, coitado de pai, não ganha nada, mas de vez em quando dá, né? Nós somos abandonados, né? Dia dos namorados,
também
dia dos namorados dá problema. Aí por aí vai.
Daí vai seguindo as demais
datas. São aquelas datas principais, assim, de consumo, né? Tá mas certo. Final do ano e começo de ano complica a coisa.
Agora 13h26, Ariosvaldo, quais seriam as suas considerações finais acerca das compras? Iniciamos sobre o material escolar, para quem está nos ouvindo neste momento, para quem não tenha dores de cabeça no decorrer uhum. aí do ano.
Não, é assim... Use o tempo que tiver agora, aproveite as férias, claro, tem que passear, tem que viajar, mas uma hora vai ter que sair para comprar, né? Eu aconselho, primeiro, quando sair com ali, dê uma volta com a piazada, para dar uma olhada, para ver o que, onde que brilha os olhinhos, entendeu? Mas não compre nada na presença das crianças. Quando for para comprar com a lista de material, saia só com a lista de material, faça nova pesquisa, não leve, sabe? Porque senão vai fazer besteira, entendeu? O piá vai querer uma coisa lá que daí vai dar defeito, ou tem peça pequena inserida. Então o pai tem que atentar para esses detalhes. Então o pai, não estando acompanhado, ele vai seguir rigorosamente a lista, vai ver o que é necessário e o que não é necessário, um tempo, né, de preferência com tempo, e eu acredito que vai, nessa forma não vai dar muito, mas se der, nós estamos lá. Não tem
telefone do PROCON?
3524-4346.
Situado na Praça Coronel Amazonas, aqui próximo à FAF de União da Vitória.
É um antigo prédio da Prefeitura Municipal, ali do lado do Serapião, ali. Estamos ali à disposição do meio-dia às 6 da tarde.
Ariosvaldo, bom fim de férias para você, retornando ao trabalho na segunda-feira, tem mais 2 dias aí de descanso. Um bom retorno a você nos trabalhos junto ao PROCON de União da Vitória. Uma ótima tarde, bom final de semana.
Obrigado, Vanessa. Obrigado, Gilson. Sempre que precisar, me chame. Eu estou à disposição da rádio. Eu sempre agradeço a rádio pela força que ela dá. E é necessário esses esclarecimentos quando se fazem necessário. Ou quando precisar, quiser, me chama que eu venho.
Até
tá
o
bom,
próximo
Vanessa?
Contato, então.
Tá bom. Abraço, Vanessa.
Agora... Vanessa.